Voltamos a apresentar na 90.9 Evangelizar é Nossa Missão. Agora com o programa Santuário da Mãe Rainha e Vencedora, três vezes admirável de Schanstatt.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Educadora 90.9 de Jacarezinho. Que bom estarmos mais uma vez unidos através do nosso programa Santuário Vivo para rezarmos juntos nesta tarde de sábado dedicado à Nossa Senhora. Cumprimentamos a Ieda, que está aqui para rezar conosco. Boa tarde, Ieda.
Boa tarde, Cristina, e boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Educadora.
Hoje, dia 4 de maio, iniciamos nesta semana um mês especial, porque é o mês mariano, no qual o povo de Deus manifesta de forma particularmente intensa o seu amor e sua devoção à Virgem Maria. Rezar o terço no mês de maio, nas casas, com as famílias, na igreja ou nos grupos de oração, já é tradição. E como nos diz o Papa Francisco, Nossa Senhora está a caminho. Ela entra na diocese, na paróquia, em nossas casas e em nossas famílias. Mas ela é muito educada. Maria não entra de repente, não faz barulho. Ela bate na porta. Cada um de nós deve responder. Ela bate na porta do nosso coração, da nossa consciência, da nossa casa, da nossa família. É preciso que estejamos atentos para quando Maria bater a nossa porta, a porta do nosso coração. Então, deveríamos responder: entra, mãe. A senhora conhece melhor do que eu as coisas que fiz, os problemas que tenho. Lembrem-se, Maria usa muitas portas para estar conosco. Usa até a porta do nosso coração. Como lhe responderemos? Coragem, Deus perdoa tudo. E hoje encerramos a novena para São José, justamente na semana em que a igreja o celebrou como São José Operário. O pai da Sagrada Família é associado a todos os trabalhadores que celebraram no último dia 1º o Dia do Trabalho. São José, operário de Nazaré, nos deixa a mensagem de que devemos santificar nosso trabalho, fazendo-o de boa vontade, cientes de que a recompensa do Senhor sempre virá. Iniciemos este nono dia da novena, o encerramento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos ouvir a leitura da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulos 15, versículos de 57 a 58.
Graças, porém, sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Por consequência, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, aplicando-vos cada vez mais à obra do Senhor. Sabeis que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. José foi apaixonado pela Santíssima Virgem e teve a graça de morrer em seus braços e nos braços de Jesus, recebendo já aí a recompensa de Deus por suas fadigas pelo Senhor Jesus. Jesus, como São José, fazei-me amar profundamente a vossa Mãe Santíssima e a vós, que eu tenha a graça de viver sempre em vossa companhia e de morrer em vossos braços, depois de tanto ter amado e trabalhado por vós. Amém. Oremos, Senhor Jesus Cristo, por inefável providência vos dignastes escolher o bem-aventurado São José para esposo de vossa Mãe Santíssima e vosso Pai adotivo. Concedei-nos, vou-lo suplicamos, mereçamos ter como intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo pelos séculos dos séculos. Amém. Saudação à castíssima e santíssima esposa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
A vós, São José, recorremos em nossa tribulação. E depois de termos implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o vosso patrocínio. Por esse laço sagrado de caridade que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pelo amor paternal que tiveste ao Menino Jesus, ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar benigno sobre a herança que Jesus Cristo conquistou com o seu sangue e nos socorrais em nossas necessidades com o vosso auxílio e poder. Protegei a guarda providente da Divina Família, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, a peste dos erros e dos vícios que aflige o mundo. Assisti-me do alto do céu, ó nosso fortíssimo sustentáculo, na luta contra o poder das trevas, e como outrora salvastes da morte a vida ameaçada do Menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja contra as ciladas dos seus inimigos e contra toda a adversidade. Amparai a cada um de nós com o vosso constante patrocínio, a fim de que, a vosso exemplo e sustentados com o vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, piedosamente morrer e obter no céu a eterna bem-aventurança. Amém.
Estamos encerrando a primeira parte do nosso programa Santuário Vivo. Continue conosco, você que nos acompanha através da Rádio Educadora, porque retornaremos em seguida para o nosso momento de espiritualidade. Permaneça conosco em oração.
Ela é mãe porque nos foi dada por Jesus. Ela é rainha porque está acima das criaturas. Ela é vencedora pelo poder que Deus lhe concedeu. E 3 meses admirável como filha predileta do Pai.
Estamos de volta com o nosso programa Santuário Vivo para um momento de reflexão e espiritualidade. No início desta semana, iniciamos o mês de maio, dedicado a Nossa Senhora. Podemos dizer que o povo simples brasileiro é naturalmente mariano. A herança que recebemos de nossos colonizadores teve grande influência e marcou, com o selo mariano, nossa religiosidade. Essa devoção mariana é natural e, sem dúvida, o meio que sustentou e conservou a fé dos fiéis católicos ao longo dos séculos. Como podemos, Ieda, analisar a presença de Maria na Bíblia?
A presença de Maria na Bíblia é muito significativa. Ela aparece em cerca de 150 versículos e, depois do apóstolo Pedro e de João Batista, é a personagem mais citada nos evangelhos. Do ponto de vista quantitativo, podemos dizer que Maria é pouco citada, porém, devemos considerar a sua presença nos textos bíblicos do ponto de vista qualitativo. Ela aparece pouco, mas aparece nos momentos fundamentais da vida de Jesus e da Igreja nascente.
Por que não há mais detalhes na Bíblia sobre a vida de Maria?
Porque o objetivo dos autores bíblicos do Novo Testamento era narrar unicamente a vida e os ensinamentos de Cristo, não a vida de Maria. Mesmo sendo ela uma personagem de importância histórico-salvífica incontestável.
Pode-se afirmar que Maria foi uma profunda conhecedora da palavra de Deus?
Sim, Maria era aquela que ouvia, acreditava e vivia a palavra de Deus. Durante a visita a Isabel, demonstrou a sua gratidão a Deus fazendo um cântico, cantado até hoje. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Ora, este cântico, todo inteiro, está cheio de frases tiradas da Bíblia. Só uma pessoa que conhece a Bíblia, quase de cor, é capaz de fazer um cântico assim. Isto mostra que Maria conhecia muito bem a Bíblia. Conhecia a história de Abraão e do Êxodo, a lei de Moisés, as promessas dos profetas, os salmos de Davi. Estava a par do plano de Deus descrito na Bíblia. E não era só isto. Ela não só ouvia e meditava a palavra de Deus, mas também procurava vivê-la para assim ajudar na realização do plano de Deus.
A palavra de Deus estava presente na vida de Maria, sem dúvida. Para ela, Deus falava não só pela Bíblia, mas também pelos fatos da vida. Explique-nos melhor isso, Ieda.
Ela foi capaz de reconhecer a palavra de Deus nos fatos, porque se alimentava da palavra de Deus escrita na Bíblia. A meditação da palavra escrita purifica os olhos e faz descobrir a palavra viva de Deus na vida. É nesta atenção constante à palavra de Deus na Bíblia e na vida que está a causa da grandeza de Maria. E esta grandeza não estava no fato de ela ser a mãe de Jesus, de tê-lo carregado 9 meses e o alimentado. Isso era consequência. A causa estava no fato de ela ter ouvido a palavra de Deus e colocado em prática. Por causa desta sua obediência à palavra de Deus, ela disse ao anjo: "Faça-se em mim segundo a tua palavra." E foi aí que ela se tornou a mãe de Deus.
Mas será que podemos pensar que tudo isso foi fácil para Nossa Senhora?
Nesta sua vontade de ouvir e praticar a palavra de Deus, ela encontrava sua felicidade e paz, e também a fonte do seu sofrimento. Muita coisa do que Deus exigia dela, ela não chegava a entender plenamente. Procurava entender, mas nem sempre conseguia. A Bíblia diz que ela ouvia tudo e que depois guardava em seu coração. Ficava lembrando e meditando as grandes e pequenas coisas da Bíblia e da vida. Não sabia tudo, não entendia tudo. Havia muita escuridão. A luz se faz é na travessia. A palavra de Deus tinha entrada franca na vida de Maria e nela não encontrava nenhum obstáculo. Encontrava um coração aberto e uma vontade disposta que dizia: "Eu sou a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra." Ou seja, estou aqui às ordens de Deus.
Quais passagens bíblicas poderíamos enumerar e que demonstram a participação ativa de Maria como corredentora da humanidade?
Desde quando o anjo Gabriel foi enviado por Deus para anunciar a Maria que ela havia sido escolhida para ser a mãe de Jesus? No seu ventre, o Filho de Deus assumiu a natureza humana. O seu sim obediente e fiel deu início a uma nova história. Maria está presente também no início da vida messiânica de Jesus, nas bodas de Caná da Galileia, em que Maria, movida pela compaixão, com a sua intercessão, induziu Jesus a dar início aos milagres. Encontramos Maria novamente, desta vez aos pés da cruz, onde Jesus conclui a sua obra redentora, entregando-a como mãe ao discípulo amado, que representa toda a humanidade. Eis aí tua mãe. Maria está também entre os apóstolos, reunido no cenáculo, perseverando na oração, quando Jesus envia o Espírito Santo. É o início da igreja, da qual podemos dizer que Maria é mãe e filha ao mesmo tempo.
Como podemos perceber, a presença de Maria na Bíblia, né, no Novo Testamento, além de ser ativo e dinâmico, é uma presença estratégica, isto é, ela esteve presente nos momentos mais importantes. Eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Podemos afirmar que essas palavras são como que um resumo da vida de Maria?
Sem dúvida, por causa dessa afirmação, ela já não pertencia mais a si mesma, mas a Deus. Ela era de Deus totalmente. O Senhor está contigo, dizia o anjo. Que a exemplo de Maria, a palavra de Deus, o amor de Deus, não encontre obstáculo algum em nossa vida. Que sejamos sempre testemunhas do infinito amor de Deus pela humanidade.
O povo brasileiro é essencialmente mariano por causa da realeza de Maria?
Não só por isso. O povo brasileiro é sofrido e vê em Maria uma pessoa humana ideal, que também sofreu muito, mas que venceu e recebeu a coroa da glória. É um estímulo e conforto na confiança de que, em todas as situações, os pobres deste mundo sairão vencedores, que o dia de amanhã será melhor e que não se pode perder a esperança.
Para nós, do Movimento Apostólico de Schanstatt, a Mãe e Rainha, ícone da nossa espiritualidade, surge diante de nós com uma missão intransferível na cultura em que vivemos na sociedade brasileira. No santuário, aprendemos que nossa devoção mariana precisa encontrar sua expressão concreta em atitudes marianas e costumes familiares marianos. Diálogo, respeito, carinho, escuta, atenção, paciência, serviço, oração, juntos, enfim, cultura da aliança. Esses pequenos grandes gestos são construtores da nova terra mariana dentro da nossa casa, e isso tem uma irradiação, uma repercussão na sociedade. Que a Mãe Rainha abençoe nossos propósitos e nos eduque a sermos verdadeiros filhos e devotos seus na construção do Brasil em nova terra mariana. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Avisos: o santuário permanece aberto todos os dias das 7 às 18 para você realizar sua oração pessoal, seu pedido e momento de adoração. Todas as terças-feiras, das 7 às 17, temos a adoração ao Santíssimo Sacramento com uma equipe responsável a cada uma hora. Portanto, você pode escolher um horário e ficar diante do Santíssimo por quanto tempo desejar. Aos domingos, a Santa Missa é às 16 horas. Shanstad, belo lugar onde é bom estar. A Mãe de Deus cuidará. A você que rezou conosco, a nossa oração e gratidão. Tenha uma semana abençoada. Com vosso Divino Filho,
abençoai-nos, ó Virgem Maria.
Encerramos cantando a consagração a Nossa Senhora.
Minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Vós me pensa incomparável, guarda.